Gustavo, nós tivemos um episódio aí nesse final de semana lamentável sobre muitos e muitos aspectos, mas que acabou provocando a morte de um campeão mundial, né, Letícia?
Mundial,
de jiu-jitsu, o Leandro Lô. E inicialmente não se tinha muitas informações a respeito de quem tinha sido o assassino. Depois ele se apresentou, policial militar. Pelos relatos que foram feitos pelas pessoas que estavam acompanhando ali o Leandro Lô, foi uma bobagem absoluta dessas que ocorrem eventualmente na noite, mas que terminou com essa maneira trágica. Pelos relatos, o que aconteceu foi o seguinte: esse policial chegou próximo à mesa onde estava o Leandro, pegou uma garrafa, aparentemente uma garrafa de cerveja, fez ali algum gesto, enfim, ele foi lá para possivelmente provocar alguma confusão. Conseguiu. O Leandro Lô o imobilizou, pediu para que as coisas tivessem se resolvido por ali, mas aí ele sacou uma arma e daí vem uma questão, doutor Gustavo. Letícia estava até aqui comentando comigo que existem donos desses locais, dessas casas noturnas,
né?
Que acabam enfrentando esse problema, porque, lógico, não se permite a ninguém entrar com uma arma num espaço como esse, mas os policiais têm forçado a barra para entrar nesses locais armados. Complicado é que tem aí questões legais relacionadas a esse ponto, não é isso não, doutor Gustavo?
Na verdade, não tem questão legal nenhuma, né, Cacá? O sujeito tem um porte de arma para que ele possa, por determinadas circunstâncias, em razão de determinados motivos, ele tem a autorização legal de portar a arma, né? Isso uma pessoa normal que não tem nenhum tipo de vínculo ou função pública de segurança. Não, função pública de segurança, eu digo, policial federal, policial judiciário, né? A gente chama hoje os agentes de presídio, o policial civil, o soldado da polícia militar ou oficial da polícia militar, o soldado do exército, marinha, aeronáutica. Essas funções permitem que você ostente uma arma no exercício da sua função. Isso quer dizer que um policial militar, que por razão da função pode ter o porte da arma, ele pode andar com a arma sem ostentar, quando ele não está, quando ele não está fardado, não é? Ele pode entrar com essa arma onde ele quiser, mesmo não estando em serviço. Ele não pode, não. Um policial federal, um policial militar, um policial civil, um soldado do exército, ele tem o porte de arma em razão da função, para o exercício da função, e no momento que eles não estão na função, eles são absolutamente iguais a todo mundo. Ou seja, eles, quando estão na rua e têm o porte, eles podem portar a arma. Agora, quando eles vão a um órgão público ou um órgão privado ou uma propriedade particular, eles têm que sujeitar as regras desta propriedade particular. Um show, por exemplo. Ora, o show pode não permitir que alguém que não esteja a serviço, se é um policial militar fardado, ele não tem que pedir porte dele. Ele vai entrar porque ele está cumprindo alguma função, está cumprindo algum mandato, e ele vai entrar. O oficial de justiça cumprindo o mandato. Enfim, essas pessoas têm porte em razão da função. Quando eles estão fora da função, eles chegarem a um estabelecimento, um show, por exemplo, e eles forem barrados na porta, o estabelecimento tem que ter um cofre para guardar essa arma. Ele pode até levar a arma ao show, mas esse show, essa casa, essa boate, tem que ter um cofre cadastrado na polícia para guardar essa arma, e no momento que ele for embora, ele pega essa arma e leva embora. Agora, eu quero entrar porque a casa não tem cofre. Você não vai entrar. Então, assim, o que eu digo? Os proprietários desses ambientes, à medida em que alguém chega, quer entrar, né, e não pode entrar, deve comunicar a Corregedoria da Polícia Civil, a Corregedoria da Polícia Militar, a Corregedoria da Polícia Federal, a Corregedoria do órgão adequado, onde esteve aqui o fulano de tal, peitou a entrada, entrou armado, mesmo estando dito para ele que não poderia entrar, ele estava armado e nós não resolvemos não enfrentar. Mas isso tem que ser denunciado. Você não pode entrar armado onde você quiser. Não é assim que a coisa funciona.
É difícil, doutor, volto a frisar com o senhor, das casas noturnas, né, impedirem essa entrada. Geralmente, por quê? Porque é um segurança que está ali na frente, fazendo o trabalho dele, e chega essa pessoa e dá aquela chamada carteirada, né? Vamos ser mais claros aqui. E é complicado. Esse, por exemplo, esse caso que aconteceu com um lutador, né? Possivelmente ele passou por cima, esse ou que ele também era lutador, uhum, né, esse policial, ele passou por cima de uma negativa na porta de uma boate dessa, que também não devia permitir a entrada de arma.
Letícia, toda vez que o poder público autoriza a realização de um evento, uma das coisas que o poder público fiscaliza é a segurança do local. E eles são orientados, seguranças do local, principalmente quando são seguranças que estão armados, que estão vinculados a uma empresa de segurança registrada na Polícia Federal, eles estão orientados a identificar as pessoas que estão armadas, né? Reter as armas dessas pessoas, guardar nesse cofre, porque se eles não tiverem os cofres, eles não podem reter. E quando eles não podem reter, eles não podem deixar entrar. E se a pessoa efetivamente resolver entrar dando carteirada, aí sim eles têm que chamar a autoridade de plantão, seja Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, quem quer que seja, de preferência compatível com aquela pessoa que entrou dando carteirada. Isso é ilegal, isso é um crime, né? Independente da pessoa ter porte ou não, funcional ou não, ele não pode entrar armado em qualquer lugar que ele quiser, por conta do porte. Muito menos ainda se ele não tiver serviço.
Pois é, só para a gente encerrar, o local, pelo que eu li ontem, foi no Clube Sírio, que é um local que tem estrutura, um local que, imagino eu, que se tivesse, Letícia, digamos, a disposição de fazer isso que o doutor Varela está sugerindo, eles teriam conseguido. Não é um local qualquer, entendeu? Um local qualquer que eu estou falando é o seguinte, nós temos estruturas montadas que são diferentes conforme a casa, conforme o clube, conforme a... O local mesmo, o restaurante, eventualmente, onde pode estar acontecendo algo assim, você tem um controle. Nesse caso, eles têm total condição de fazer o controle, como o doutor Gustavo está sugerindo.
O Manolo...
A velha promiscuidade brasileira, né? Como essas empresas, que são empresas de segurança, que são registradas, né? Registradas pela Polícia Federal, somente quando elas portam armamento ostensivo, tem que ser o segurança, tem que ter habilitado, tem que ter o porte, tem que ter essas empresas de segurança normalmente têm um custo muito maior do que você pegar, às vezes, um policial de folga, né, ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco policiais de folga e colocar na porta. Aí que acontece a promiscuidade, que a pessoa chega lá, é colega, deixa entrar, e não pode entrar. A responsabilidade, independentemente de qualquer circunstância, é da empresa. Então, ainda que não tenha responsabilidade criminal por essa empresa onde deu show, a responsabilidade civil é toda dela, que ela permitiu a entrada de alguém armado. Ainda que se alguém tenha porte, ele não poderia entrar armado nesse evento.
Doutor, o Manolo está comentando o seguinte, olha como que é importante o acesso à informação, como é de extrema importância. Eu achava que um policial, mesmo fora do trabalho, podia andar armado na rua por uma questão de segurança, por ser policial. Acho que muita gente deve pensar assim como eu.
Mas ele pode fazer isso, Letícia. O policial civil, o policial militar, o policial federal, eles podem andar armados na rua, não tem problema absolutamente nenhum. Assim, recomendo-se que não seja ostensivo, ostentando a arma quando eles estão sem farda, né? Que aí eles viram mais alvo do que propriamente intimidam. Mas eles podem andar, o policial civil, militar, que estão agindo, estão em operações para a sua proteção. Eles podem ter a arma, eles podem portar a arma, eles podem andar na arma. Agora, eles não podem chegar num banco e dizer assim, olha, eu sou um policial e vou entrar armado no banco. Ele não vai entrar armado no banco. Ele vai identificar, deixar a arma com segurança do banco. Segurança do banco vai devolver a arma depois que ele voltar. Ele vai embora. Agora, se ele estiver armado e estiver fardado, é uma outra história. Que aí ele está no exercício da função. Aí ninguém vai barrar um policial, militar, federal, civil, armado, identificado, no exercício da função. Isso é uma outra história. Eu estou falando daquela pessoa que tem arma em razão da função, ou por um porte qualquer. Né? Eu resolvi ter um porte e adequei às exigências da lei, estabelece o porte, consegui que o delegado federal me desse esse porte, e eu tenho porte, eu para andar com a arma, por exemplo. Eu não tenho porte, mas vou dar esse exemplo. Então, no momento em que eu vou a um determinado estabelecimento, eu entro no Shopping Vitória. Se o Shopping Vitória tem um detector de metal, e o detector de metal detecta a minha arma, o Shopping Vitória não é obrigado, pelo contrário, a deixar que eu ande armado dentro do shopping. Agora, tem que ter um cofre para deixar minha arma guardada, acautelada, até o momento que eu sair do shopping, que eu, assegurando o shopping, para me devolver a arma.
Olha, pergunta da Maria Clara. Ela fala, doutor Gustavo, não aconteceu uma, duas e nem três vezes. Já aconteceu pelo menos umas cinco vezes de eu estar no estabelecimento, restaurante, inclusive, e ver uma pessoa que está armada ali. Dava para ver que ela estava ostentando uma arma. Numa situação como essa, a gente pode chamar a polícia militar por se sentir desconfortável?
Veja, normalmente a pessoa que está descaracterizada, né, sem farda, e com uma arma, pode ser um policial civil, pode ser um policial federal e pode ser que esteja em exercício. Para ele estar descaracterizado, ele vai ter que estar pelo menos com aquele brasão, né? Com aquele cordão ou com colete. Se ele não tiver como colete, se for um cliente habitual, o que eu sugiro é que a pessoa, o dono do estabelecimento, chegue para essa pessoa e diga, fulano, você é policial ou não é policial? Porque a ordem natural das coisas, se eu não conheço a pessoa que está armada dentro do meu estabelecimento e não é um policial militar, que não está fardado, eu tenho que chamar a polícia. Né? Eu tenho que chamar a polícia.
No caso dela...
Não tem dúvida nenhuma, porque pode estar diante de um assaltante almoçando, né? Ninguém tem rótulo na testa, a não ser que se identifique como tal.
É isso.
Então, acho que no caso dela, ela como cliente, seria ela chamar a gerência do restaurante, como ela diz assim, aqui, e questionar esse fato, porque ó, ela falou, pelo que ela deixou claro, a pessoa não estava fardada, apenas armada, pessoa comum no restaurante também.
Eu já estive no Rio de Janeiro, num bar, numa manhã de sábado, e estava havendo a troca de turno da Polícia Civil do Rio de Janeiro. E a hora que nós sentamos, alguns amigos, 1:30, 2 horas da tarde, pararam 2 pessoas ou 3 pessoas num carro absolutamente caracterizado, sentaram na mesa com 3 fuzis atrás. Aquilo ali causou pra gente, né, que não é carioca, não tem essa habitualidade, causou pra gente um espanto, um constrangimento imenso. E aí a gente foi perguntar o que era, o cara falou, não, eles estão saindo do turno. Quer dizer, é complicado para um cliente que não está habituado com isso, está almoçando no lugar e tem uma pessoa com arma ostentando. Às vezes essa pessoa está ali por uma proteção, está almoçando para voltar para a delegacia, para voltar para a operação, é compreensível. Só que é muito mais compreensível que uma pessoa que não está acostumada com isso se sinta intimidada, se sinta incomodada, e não é necessário que uma pessoa almoce armada, ô Letícia de Cacá.
É isso aí, doutor Gustavo. Muito obrigado. Realmente uma situação lamentável isso, por todos os aspectos, e terminou de uma forma dramática e desnecessária. Doutor Gustavo, uma boa semana.
A arma é feita para matar.
Uhum.
Não tem outra utilidade para a arma. É claro que existem situações onde matar é juridicamente defensável, que às vezes até é necessário para você se proteger ou proteger um terceiro, mas a arma é feita para matar.
Pois
ninguém
é.
Põe uma arma na cintura pensando em outra coisa, senão, não digo na vontade de matar, mas na possibilidade de usar a arma para matar. Você não ostenta a arma com outra razão que não mostrar que você pode matar alguém. Então é essa situação. As pessoas acham que arma resolve problema, não resolve problema, cria problema. Né? É por isso que é tão regulamentado seu uso.
É isso aí, doutor Gustavo. Um grande abraço, bom trabalho, boa semana.
Uma boa semana para toda a família Bandinista.